a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos privilegiam com a amabilidade da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7 horas pelo horário de Brasília. Está no ar este seu programa semanal, tradicional programa semanal, que há 30 anos, mais de 30 anos, diga-se de passagem, ininterruptamente divulga e esclarece sobre as várias modalidades de seguros, bem como os produtos e serviços disponibilizados pelo setor, notadamente os dos nossos patrocinadores. No programa de hoje, temos a inusitada satisfação em mais uma vez recebemos a visita aqui do nosso querido amigo, que é o Alfredo Chaia, que você já conhece, que já esteve aqui. Hoje acho que é a quarta vez que ele comparece aqui no programa, e ele prometeu que vai dar continuidade desde que nós estejamos aqui também. E é a pessoa que sempre tem assim um carisma espetacular, muito bom, porque todo mundo comenta da inteligência, da disposição que ele tem de conversar com qualquer pessoa, independentemente da capacidade que a pessoa tenha, que a pessoa não tenha, mas que ele tem. Ele conversa como se fosse como uma pessoa normal. Mas ele é normal também, diga-se de passagem. Então nós estamos aqui recebendo o nosso querido amigo Alfredo Chaia, que é um proeminente profissional do mercado de seguros, né? Risk Manager, é isso? E é titular da International Risk Veritas, atual presidente do CIST Clube Internacional de Seguros de Transporte e membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Gerenciamento de Risco. Com mais de 40 anos de experiência, é especialista em gestão de riscos empresariais e há mais de 20 anos lidera equipes e projetos para desenvolvimento e implantação de gestão de riscos em corporações nacionais e internacionais nos setores de logística, energia, petroquímicas, indústria de base, manufatura, serviços, dentro de Nossa Senhora, tem coisa pra caramba aqui. Parabéns, meu querido amigo.
Uma oportunidade muito boa.
Muita coisa, mas são coisas importantes, extremamente importantes para o mercado e para os consumidores de seguros também. E não bastasse isso, ele é coautor do livro Análise de Riscos Parametrizada, manual prático, né, de gestão de riscos e seguros, e diversos artigos sobre gestão de riscos empresarial no Brasil. Esse é o nosso entrevistado de hoje. Já perceberam o que vai acontecer? Ele vai fazer o que ele sempre fez, vai ser um sucesso aqui na nossa entrevista com
Todas
ele.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você, sempre.
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa. E além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Você
pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Bom dia, meu querido amigo Alfredo. É uma satisfação enorme ter você aqui comigo para participar do programa. Não é a primeira vez e não será a última, com certeza. O programa está à sua disposição.
Obrigado pelo convite, Pedro, sempre. Um carinho enorme, né? Respeito a você, a teu programa. Há 30 anos de trabalho ininterrupto que você vem desenvolvendo aí e por muitos anos ainda pela frente, se Deus quiser. Parabéns aí pela tua contribuição ao setor. E sempre uma alegria estar com... Os nossos bate-papos são sempre agradáveis para mim, Pedro. Muito obrigado.
A recíproca é verdadeira.
Amor.
Alfredo Chaia. Tá tudo bem com você, né?
Tudo
já fiz
paz.
A sua apresentação aqui, então nós vamos começar aqui exatamente a sua entrevista, que está fantástica, diga-se de passagem, já agradecendo antecipadamente pela pauta que você fez a gentileza de desenvolver e me encaminhar. Então a primeira pergunta é: você poderia fazer um breve retrospecto das principais atividades do SISTE em 2023?
Pedro, o ano foi, o primeiro semestre aí já foi bem, bem produtivo, já foi muito, muito gostoso. A gente começou o ano tratando ali da MP, então MP 1153, que falava de seguro, a remodelação, a revisão do seguro de transporte de carga. Ali então o MP, e no início do ano trouxemos a MP publicada em dezembro 22, aí trouxemos isso como pauta para estudar como isso seria desenvolvido. Essa MP depois vira lei e que também foi retomada depois para estudos nesse último mês. Na sequência, ali em abril, tratamos de um tema que é muito importante para mim, sobre liderança feminina, também um pouco das mudanças que chegaram na lei 14.457, né, do ano passado. Então ali a lei trata fundamentalmente de formas de violência, de coibir formas de violência no ambiente de trabalho, enfim, controle de assédio sexual, alguma coisa nesse sentido, e ali trouxemos para o debate. Em maio, já viramos a pauta numa outra direção mais técnica, começamos a falar de inteligência artificial relacionada ao nosso setor, né? Sempre com essa lógica, né? Como é que aplica o conceito, como é que aplica aquela disciplina, aquela informação no setor que estamos inseridos. E aí, tanto a inteligência artificial está ali com um gatilho de ser um próximo passo daquilo que o mercado já usa com bastante... Aliás, que já é o DNA do mercado quando fala de atuarial, quando fala de probabilidade, quando fala de risco. Uhum. Essa é a essência, né, do nosso setor, do modelo mental. E já há muitos anos a gente já começa a falar de análise de dados. Era na base de planilhas, depois vai para machine learning, vai para big data, e agora na expectativa de que isso possa funcionar a partir de metodologias de inteligência artificial.
Uhum.
Tanto para análise probabilística, exposições, precificação, algumas ferramentas que possam surgir novas, enfim, então ali foi mais uma frente. Aí em junho tratamos de rearranjo da cadeia de produção e consumo. Essa boa oportunidade que o Brasil se coloca para receber novos investimentos dos sistemas produtivos. Aquilo que ficava na Ásia sendo relocado para outros mercados. E aí vão experiências não apenas de guerra na Ucrânia, mas vão experiências como o bloqueio de canal de Suez, de gripe aviária anteriormente, de diversos fatores que acabam pressionando o mundo a reorganizar. Sim. Aquela história de globalização.
Tá.
Agora numa outra expectativa de um novo desenho.
Uhum.
E o Brasil, o México, os países aqui da América Latina, como uma oportunidade de aproveitar estes novos investimentos. Eu acho que assim teremos uma boa chance. E aí em julho voltamos à questão da lei de seguro de transporte. Acho que a gente pode falar até um pouquinho mais na sequência, uhum, para compartilhar isso com os teus ouvintes. Há sim boas oportunidades pela frente para os corretores. Eu acho que vale a pena um papo mais específico disso.
Essa lei, desculpe, essa lei que você acabou de mencionar é a número 14.599 de 2023, que alterou parcialmente as relações de contratação de seguros de transporte de cargas. Quais os principais aspectos e inovação, né, dessa lei, meu caro Alfredo? João Alfredo, perdão.
Pedro, mudou. Tem uma boa discussão, o que mudou e o que não mudou, né, em relação ao passado. Mas de cara eu acho que vale a pena chamar a atenção de uma coisa. Diferente do que aparece no preâmbulo da lei, o exame toxicológico continua obrigatório. Então acho que esse é um destaque importante para os corretores orientarem, uhum, seus clientes e tudo, claro, isso. A lei fala lá, tem um preâmbulo que fica postergado o exame toxicológico. Na verdade, a lei coloca desse jeito, mas a publicação no Diário Oficial já no dia seguinte já reintegra a obrigatoriedade do exame toxicológico e está aí um ponto de atenção. Aí, junto com a lei, do outro lado, o Superior Tribunal Federal derruba dispositivos da lei de caminhoneiro que tratavam ali de algumas jornadas de trabalho, descanso, fracionamento de intervalo para motorista, e aí reintegra a obrigatoriedade de ter um intervalo de 11 horas de descanso. Uhum. Então esses dois fatores de alguma forma estão ali contribuindo para, ainda não securitários no sentido, né, da contratação do seguro, mas diretamente influenciando a logística e, por ato contínuo, né, exposições e contratação de seguro correspondente. Então essas estão ali numa direção para diminuir o índice de acidente, uhum, né, porque você implementa o exame toxicológico, controla a jornada, isso a favor de algum controle de acidente. Do outro lado, pressões relativas à mão de obra, uhum, porque há uma demanda, essa circunstância vai exigir um número maior de motoristas e também vai, de alguma forma, pressionar os prazos de entrega, né? Então, a necessária hora de descanso e depois o motorista pretendendo acelerar, né, aumentar a velocidade para cumprir prazo na chegada. Então há uma expectativa de como é que isso vai se equalizar, como é que isso vai resultar, tá, na frente. Uhum. Mas sem dúvida é um bom esforço na direção de preservar a saúde, fundamentalmente vida e saúde de motorista. Eu acho que isso foi é positivo.
Tá. E fala uma coisa, o que há de novo na contratação do seguro?
Pedro, vem com algumas mudanças. O que antes era uma prática muito comum no transporte internacional, esse aparece agora no transporte nacional, no rodoviário particularmente, que é a vistoria conjunta. A ideia de que as partes se reúnem para determinar ali natureza, causa, extensão, responsabilidade, isso veio previsto na lei. E aliás, uma observação, acho que importante, a lei fala, Pedro, muito e exclusivamente das questões relativas a transporte rodoviário. Mesmo no transporte nacional, ela não aborda as questões relativas a ferroviário, fluvial ou de cabotagem ou aéreo, conforme o nacional. Ela foi específica para o rodoviário. Então todos os demais ramos, todos os demais modos de transporte e seu respectivo seguro praticamente não sofrem alteração alguma. A questão é muito específica do transporte rodoviário nacional. Então todas essas nossas referências aqui e o corretor, a gente chama para o corretor aí resgatar a lei, dar uma sua própria leitura, formar sua opinião. Ela é muito específica no rodoviário nacional. E aí, ali ele trouxe, como falava, a questão de instrumentos novos como vistoria conjunta, aí aquela expectativa do que está previsto na lei encontrar a realidade do mercado, né, pela condição as circunstâncias que se dão o transporte rodoviário nacional e ver se isso vai funcionar, se vai ser prático, né, para as partes envolvidas. Mas, de qualquer jeito, é um instrumento que está posto. Vamos ver como é que ele vai funcionar.
Tá. Ok, está na hora de nós abrirmos aqui um espaço para a exibição das importantes mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
102,5.
Eu sou o Felipe Massa. Dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como o Felipe Massa. Fale com seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui batendo um papo muito interessante, muito gostoso com relação e técnico também, é claro, com o nosso querido amigo Alfredo Chaia, e nós vamos dar continuidade aqui, se Deus quiser, pelo menos mais uns 25 ou 30 minutos. Fiquem ligados aí, porque tem muita coisa importante aí para vocês tomarem ciência, principalmente você, corretor de seguros, que nos brinda com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Meu querido Alfredo Chaia, o que há de novo na contratação do seguro?
Pedro, junto com a história da vistoria conjunta, ele trata de contratação obrigatória do seguro para transportadores, prestadores de serviço no transporte rodoviário de carga. Fundamentalmente, aquilo que era responsabilidade civil para roubo de carga vira agora obrigatória. Antes estava conta como facultativa, mas era sistematicamente contratado pela dinâmica de roubo de carga no país. Era quase que uma prática na maior parte das cargas, do transporte de cargas. Agora ela passa a ser obrigatória, Pedro. Outro seguro que não existia passa agora, é um novo instrumento, e aí chama a atenção dos corretores pela oportunidade que isso também representa de mercado. Então, que era responsabilidade civil de veículo. Há anos atrás, Pedro, a gente via com muita tristeza aqueles acidentes na rodovia em que a carga rolava da carroceria do caminhão e atingia um terceiro, uma família, colisão, capotamento, também provocando danos. Sim. A terceiros. Isso era uma situação bastante grave no passado. Ainda é, o cenário mudou um pouquinho, mas ainda é uma preocupação.
Sim.
O fato de que agora surge um instrumento, e essa responsabilidade sempre existiu no colo do embarcador e do transportador. Ele é o causador do dano e se responsabiliza por estas circunstâncias.
Uhum.
A lei agora traz um piso mínimo, um valor mínimo de contratação de garantia. Então, mas de certa forma é um instrumento novo comparativamente àquilo que era como obrigatório de contratação de seguro.
Tá.
Então, em resumo, o RCT, responsabilidade civil transportador de carga, segue obrigatório como antes. O roubo de carga, desaparecimento de carga, antes facultativo, passa a ser obrigatório.
Uhum.
O outro não existia antes, responsabilidade civil veículo, surge na lei como obrigatório, como previsão de obrigatoriedade, também com um limite mínimo, lá, um valor mínimo de garantia. Esse último, RCV, a SUSEP ainda vai regular, ainda vai trazer algumas informações nesses próximos tempos, mas de certa forma está aí como mais uma oportunidade, mais uma obrigação aí do corretor a consultor de seguro levar para o seu cliente e orientá-lo sobre como organizar e contratar esses planos.
Sem dúvida. Bom, seria até você praticamente já respondeu a quarta pergunta aqui que eu ia te fazer com relação ao corretor de seguros. Se o transportador que transporta já faz seguro, o embarcador também deve fazer seguro para as mesmas mercadorias?
É isso, Pedro. De fato, bom ponto que você traz aí, bom destaque, porque para alguns, né, para aqueles que não são especialistas, aparece essa dúvida. São duas coisas diferentes. Na verdade, estamos falando de duas coisas diferentes. Um seguro transporte nacional, o TN, ele tem uma abrangência maior do que aquela que é de responsabilidade contratada pelo transportador.
Uhum.
Então, sim, Pedro, no cenário ideal, há um interesse segurável do embarcador, em sua medida mais amplo, que o interesse segurável daquele chamado para o transportador.
Uhum.
Aquele transportador está diretamente responsável pelos danos decorrentes de sua operação, acidente, coisa que o vale. Na cobertura de seguro do transporte nacional, ela é mais ampla, por obviamente incluir interesses seguráveis e ainda exposições que estão além do transporte estrito senso, de um acidente com um veículo transportador, por exemplo.
Uhum.
Então sim, Pedro, o embarcador está chamado no seu interesse de negócios, do cumprimento do contrato, porque para o embarcador ele tem a obrigação de colocar a carga no destino. E nesse sentido ele tem interesses seguráveis mais amplos do que o do RCT. Do ponto de vista normativo, há ainda a obrigatoriedade do transportador, do embarcador,
uhum,
contratar o seguro. Há uma sutil palavra, uma única palavra que está na lei, nessa nova lei, que põe isso em dúvida, e há aí os doutos da lei a tratarem, analisarem isso nesses próximos tempos. Mas em linhas gerais, a parte do que é obrigatoriedade como normativa, como uma legislação, uma normativa aplicada, há absoluto legitimidade do interesse segurável do embarcador, pelo que recomenda-se que isto continue sendo tratado.
Uhum. E os corretores de seguros estão sendo, digamos assim, orientados com relação a isso que está acontecendo? Isso é da responsabilidade do SISTE ou isso cabe, evidentemente, à responsabilidade das entidades do mercado de seguros com relação aos corretores propriamente ditos?
Eu tendo a seguir sua segunda hipótese, Pedro. Acho que é uma obrigação, por dizer assim, de todos nós. E você traz isso hoje, como sempre traz para os corretores, mas hoje você está trazendo isso também. Então você também está dando a sua contribuição na difusão desse tipo de orientação, informação, enfim, chamar os corretores a refletirem sobre isso. O Sincorte já está fazendo, o SISTE fez. Por certo, as instituições que reúnem os transportadores farão também. A BGR está trazendo isso para os seus embarcadores. Então, é um tema que alcança, né, um universo maior,
uhum,
e mais intervenientes vêm, mais instituições vêm para esse debate. E, mais uma vez, o agradecimento por você trazer essa questão, essa pauta, para os teus ouvintes aí também.
Uhum. E qual será o impacto nas apólices vigentes de RCT, RC, RCF e DC? Transporte nacional e transporte internacional.
Pedro, a 14.599 fala exclusivamente do transporte rodoviário nacional. Todas as outras modalidades do transporte internacional, do transporte... Tudo isso, todos esses outros permanecem como conhecemos. As circunstâncias de contratação, as nuances que a lei traz, estarão restritas a transporte rodoviário nacional.
Uhum.
Então, tudo que conhecemos aí do internacional segue valendo, do transporte nacional segue valendo. Cabotagem, fluvial, ferroviário, o internacional. Então, O marine, né, como o pessoal dá como expressão, ele é muito amplo. essa denominação, né, da grande, o universo de seguro marine é amplo, pega tanto isto que é mais estrito a carga, mas também pega em algumas mercados, pega o terminal portuário, seguro de responsabilidade civil dando material de terminal portuário, de estaleiros, de autoridade marítima, administração portuária, ele pega um universo bem amplo, isso, uhum. chamado assim genericamente marine.
Uhum.
O pessoal no Brasil se dedica mais fortemente, a maior parte do mercado, né, de corretagem se dedica mais ao transporte rodoviário, porque é mais o contato direto, é verdade, mas acho que é uma boa oportunidade para alertar os corretores que há um universo ainda bem, bem interessante em termos de sofisticação de produto, em termos de clientes, em termos de prêmio, né, de remuneração, de comissão. É uma boa oportunidade aí de outros mercados para além do cargo no estrito senso.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui mais um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
102,5.
A grande jornada pelo mundo dos seguros com Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com nosso querido amigo Alfredo Chaia. Responsabilidade no mercado de seguro de transporte está diretamente ligada à Alciste, da qual ele é o presidente. Alfredo, como serão tratadas as averbações de mercadorias nas apólices de RCTRC, RCF e DC?
Pedro, por enquanto segue valendo como antes. Por enquanto, nenhuma alteração nesse sentido. A SUSEP ainda vai regular os instrumentos, né, previstos nessa lei, vai regular a história do RC veículo, mas a mensagem é, segue o que existe, o como tá sendo usado.
Como os nossos ouvintes não são os corretores de seguros, às vezes pode ficar assim, curiosos até, dizer, o que é isso, RC, TRC, etc. O que é o RC, TRC, o que vem a ser? E o RC, TRC, o RCF e o DC?
Responsabilidade civil do transportador de carga, responsabilidade civil que então era facultativa, por isso FRCF, responsabilidade civil facultativa de desaparecimento de carga, esta foi substituída pela obrigatoriedade de contratação de seguro para roubo de carga. Então fica essa sopa de letrinha aí de...
Uhum.
Mas em resumo, Pedro, não muda, a averbação não muda, vamos esperar o que a SUSEP vai trazer de regulação e aí comunica, voltamos aí para os teus corretores, a gente comunica de volta ao tema.
Tá. Bom, de um modo geral, a logística de carga precisa de planos de gerenciamento de riscos. Existe alguma alteração em relação ao tema? Como o corretor, segurador e clientes deverão lidar com o tema?
Pedro, a logística nacional, internacional, sistema de manufatura, enfim, tantas coisas que a gente está conversando, sempre demandou um plano de gerenciamento de risco atrelado à operação. No Brasil, o que chamava ali de plano de gerenciamento de risco estava muito associado, totalmente associado à ideia de roubo de carga.
Uhum.
E não era a obrigatoriedade. Da mesma maneira que o seguro de desaparecimento de carga era facultativo, O PGR também não tinha obrigatoriedade escrita em nenhum lugar, mas essas duas dispositivos eram práticas do mercado, dada a realidade da operação e a exposição ao roubo de carga. A diferença é que essas duas questões viraram obrigatórias na base da lei. Então aquilo que já estava sendo feito continuará sendo conduzido. A lei tem nuances, tem detalhes do tipo, o transportador implantará, apresentará seu plano de gerenciamento de risco para o cliente. É este plano que também está associado à apólice dele, transportador. É assim que ele vai contratar o seguro associado a um plano de gerenciamento de risco. O embarcador, aquele contratante do serviço, dono da carga, pode, e a lei trouxe essa previsão também, pode pedir medidas de segurança adicionais. Esses custos adicionais serão arcados pelo contratante. A lei deixa isso também bem, bem direto. Então o transportador apresenta o seu novo plano plano de gerenciamento de risco e suas apólices, seus limites e condições. O embarcador, diante daquele nível de segurança, acha ok, daquele nível dos limites contratados, entende também suficiente para sua operação e segue a vida. Ou eles, embarcadores e transportadores, vão negociar os aumentos, né? O que será necessário para aquela operação específica. Então ficou um pouco desse jeito que vai seguir o próximo ciclo aí, Pedro.
E o seguro ele é obrigatório, né? A contratação, o seguro de transporte.
De transporte. Ficou obrigatório, como já era, para o responsabilidade civil, passou a ser obrigatório para o roubo de carga, passou a ser obrigatório para o responsabilidade civil de veículo, né? Danos a terceiros por acidente. Enquanto do outro lado, o transportador, o embarcador lá, o transporte nacional, segue. Aí esse é o ponto. Na lei há uma dúvida se ele segue ou não como obrigatório. Assim era a premissa anterior, mas do ponto de vista de interesse segurável, absoluta relevância do embarcador também fazer a contratação do seu seguro.
O motorista que trabalha, digamos, ele tem um caminhão para fazer exatamente transportar mercadorias, cargas de terceiros e tudo mais. Via de regra, a maioria não contrata o seguro.
Mais uma vez, você está corretíssimo, você bateu num ponto importante. Da frota do transporte rodoviário nacional, uma importante parcela é realizada por transportador autônomo, como você destacou agora. Esse grupo está endereçado na lei, inclusive com a proteção social que representa. Não há, a lei impede de agir regressivamente contra este TAC, né? Transportador autônomo de carga, né? Então, há sim uma previsão para que esse profissional não fique vulnerável. Na verdade, isso também nunca existiu, Pedro. Dificilmente um embarcador, um segurador e agir regressivamente contra um motorista autônomo. Isso não é razoável do ponto de vista social e não é exequível do ponto de vista financeiro. Não ia funcionar. Então a lei agora só traz essa nuance, dizendo, protegendo aquele grupo de um eventual ressarcimento.
E como os corretores e assessorias podem aproveitar novos negócios nesse ramo?
A expectativa é de que este setor amplie, né? Há, por consequente, uma importante oportunidade para esses profissionais. Está aí uma dinâmica, vai mudar a dinâmica de estipulação. Alguns pequenos, médios transportadores que tinham seus seguros contratados, segundo ali a dinâmica dos embarcadores e tal, e agora terão que fazê-lo diretamente. Então vejo que há um bom momento, mais um bom momento para os corretores, para esse corretor consultor, esse, né, que leva a orientação ao cliente, que pensa a solução junto com o cliente, aí uma boa oportunidade para eles. Tem um mercado novo que não existia antes, no sentido, era um mercado que existia, mas estava endereçado numa outra dinâmica de contratação e que agora vem para os transportadores.
Mas não são todas as seguradoras que operam, digamos assim, no mercado, que trabalham com o seguro de transporte, não é verdade?
É verdade, não. Você pode contar que tem umas 10, 12 principais, outras, né? Muitas têm o produto, mas essas tantas que operam com uma estratégia mais forte em relação ao tema, Mas eu estou vendo nos debates, Pedro, estou vendo exatamente a propensão das seguradoras a ir tratar o assunto, a ir oferecer esses produtos. Mas aí a gente entra numa outra questão, conecta com outro tema que também a gente tem discutido frequentemente. Em linhas gerais, e não apenas para transporte, e os corretores já percebem isso, né? Os clientes corretores já percebem isso, há um recrudescimento do mercado de seguro. Nós estamos num período de critérios de aceitação mais exigentes, critérios mais rígidos para aceitação e precificações mais caras comparativamente ao passado. Uhum. Este é um momento em que o consultor, o corretor de seguro, precisa levar um nível de preparação para o cliente ainda mais forte. Então, independente da lei tratar de expansão do mercado, há uma outra discussão para, né, no sentido de o transporte e todas as outras linhas de seguro, patrimonial, responsabilidade civil, contaminação de produto, ambiental, né, construção, riscos operacionais, não importa. De que o Brasil está experimentando uma onda para ramos corporativos, né? Para uhum. setores de risco corporativos, os chamados ramos elementares, uhum. de taxas mais caras, maiores, e critérios de aceitação também mais rígidos. Eu tenho inúmeros clientes na consultoria de que ele vem procurar porque se sentiu que ficou mais difícil do que antes, está um nível de exigência maior do que antes. Tem clientes que me comentaram ter saído da ordem de 1 para 5, né? Multiplicou 4, 5 vezes o prêmio que pagava. Então, de 100 mil para 500 mil, de 1 milhão para 5 milhões, 6 milhões, de 2, enfim, prêmios que foram bastante pressionados.
Uhum. Bom, vamos aproveitar ao máximo aqui a sua presença aqui, relatando aqui para os nossos queridos amigos e ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial. A partir de 50 centavos por dia. E assistência 24 horas. Contrate online em tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
seguradora. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Alfredo Chaia, que é, vocês já perceberam aí, evidentemente, não só nesta oportunidade que ele nos dá de entrevistarmos, mas em outras oportunidades, e quando eu falo isso, evidentemente, eu me refiro aos ouvintes do programa, que não são corretores de seguros. Corretores de seguros conhecem sobejamente de quem se trata. Realmente é um profissional que tem assim um chamamento de inteligência muito forte por parte dos corretores de seguros e, é claro, também de todos os transportadores. Chaia, transporte marítimo, porque o transporte você pode fazer transporte terrestre, transporte marítimo, não é isso?
Perfeito.
E transporte aéreo.
Perfeito.
Quando ocorre, no caso de transporte marítimo, e ocorre, digamos assim, um roubo de carga em alto mar e etc. Como é que funciona, digamos? Qual é o critério que se dá no mercado de seguros para analisar, abalizar o pagamento de que deve ser pago, no caso de ter o seguro, que é seguro de responsabilidade de transporte e é pago pelo próprio transportador, ele que assume essa responsabilidade. Como é que me parece, é complicado isso, pô. Em alto mar ocorre um roubo, e como é que fica isso? Explica para os nossos ouvintes, por favor.
Pedro, ainda no século XXI, essa circunstância que você descreveu ainda é comumente chamada de pirataria.
Pirataria.
Ainda que estamos usando essa expressão e ela segue válida. Algumas circunstâncias para um ataque, né, por dizer assim, para um roubo de carga no transporte marítimo. No Brasil acontece um pouco menos, mas na Ásia há pequenas embarcações fazendo ali feeders, fazendo rotas curtas. Então essas pequenas embarcações são atacadas de alguma forma. Há histórico, há registros desse tipo de ataque na Ásia. Na costa brasileira, menos. Nós não temos registro sobre isso. Aconteceu durante um período em alguns portos brasileiros dos navios serem abordados enquanto estavam fundeados, enquanto estavam ali esperando a atracação para carga. Ainda a bordo. Então, eventualmente, isso estava dado como roubo de carga. Outra situação mais radical ainda, mais intensa, ainda acontece no noroeste da África, ali pelo Estreito de Hormuz. Ali há um ataque a um navio, ao sequestro do navio como um todo. Há medidas de controle importantes ali de escolta, de comboios para escolta das embarcações. Isso na direção, genericamente falando, roubo de carga. O transporte marítimo, Pedro, vem muito, muito pressionado, muito chamado a cuidar dos aspectos de segurança e controle relativos a tráfego de armas e tráfego de drogas. Isto tem sido uma preocupação bem mais intensa no transporte marítimo. No ponto de vista de mecanismo de seguro, de volta àquela história do embarcador, o transporte, nesse caso, o dono da carga, nesse caso, no transporte internacional, seus interesses seguráveis, e contratando esse tipo de cobertura de proteção de seguro junto com o plano de gerenciamento de risco. No lado do transportador, leia-se o armador, né, o transportador marítimo, ele tem a sua proteção, chamados clubes de P&I, prejuízos e indenizações. São entidades, por dizer, que de proteção de seguro, mecanismos de proteção de seguro, já centenárias, junto com o próprio, né, em contemporâneas ao próprio transporte marítimo. Inglesas, na Europa várias, na Ásia também. Então esses clubes de P&I fazem os mecanismos de proteção de seguro, tanto de acidentes quanto a danos à carga, tripulantes. Há uma série de mecanismos de proteção previstos nos chamados clubes de P&I.
Eu lembro quando eu era diretor do Bradesco, eu não era da área de transporte, era da área de seguro de vida, mas tinha relacionamento com os responsáveis por outras áreas e sempre via problemas com relação ao seguro de transporte quando se tratava de...
Do internacional.
Internacional.
O internacional está muito relacionado à ideia de severidade, né, de eventos de grande valor. Recentemente, mais um caso, esse é um alerta tanto para o transporte nacional, para armazenagem, para o transporte internacional, que é de baterias. Mais recentemente, mais um caso de um navio, rolou um roll-off, um navio de transporte de veículos, com incêndio catastrófico, com fatalidades, provavelmente porque ele tinha um embarque de veículos com propulsão elétrica. Então esse vai ser um tema aí recorrente, já está sendo um tema recorrente nos nossos debates de gestão de risco. O transporte de baterias ou mesmo do próprio veículo completo, né, o veículo elétrico.
Quer dizer, a cobertura para o transporte, digamos assim, internacional, dentro da área de navegação, cobre roubo, incêndio?
Sim, para o embarcador ele cobre quase todos os riscos. É a cobertura ampla.
É complicado. Você vai ter que voltar mais vezes aqui para conversar com os nossos amigos,
conforme você que precisa.
Principalmente os corretores de seguros. São poucos os corretores que conhecem seguro de transporte. Com absoluta segurança, eu posso te dizer isso.
mas eu convido os teus ouvintes a procurarem sobre o tema. Não é tão complexo quanto parece e há uma boa oportunidade de trabalho e remuneração relativa ao setor.
O SISC tem algum esquema, digamos, de orientar, de
tem,
fazer curso?
Sim, pra... pode procurar o SISC, tanto pelos workshops, pelo congresso. Queria convidar teus ouvintes a participarem do congresso dia 7 e 8 de dezembro no World Trade Center em São Paulo. Será um congresso de 2 dias, como falei, com plenária técnica e feira de negócios, o ponto de encontro da América Latina, Pedro. É um congresso internacional, é um dos maiores do setor.
Maravilha.
Então o corretor pode vir para participar disso. Antes vai ter o congresso da BGR, que também é uma oportunidade, né, de se atualizar e de conhecer sobre o tema.
Ah, ok, maravilha. Chaya, sabemos da sua atuação como especialista em gestão de riscos. Então, por que nossos ouvintes deveriam pensar em orientar seus clientes a implementar gestão de riscos empresariais?
Boa, Pedro. Até aqui a gente falou muito da logística de carga, né? Mas queria chamar os seus ouvintes a pensar um pouco nas outras linhas também. A gestão empresarial já é tarefa desafiadora. E associar isso às exposições, às exigências, objetivos estratégicos, não é tarefa fácil. Por isso, de novo, o gerenciamento de risco como um instrumento para atingimento desses objetivos, dessas estratégias empresariais. E aí, como o corretor de seguro chega como um especialista, como gerente de risco daquele cliente, daquele segurado, trazendo essas soluções, né, de gestão de risco. E aí vale cada vez mais as questões relativas às ameaças, aquelas ameaças de acidente, desastre natural, incêndio, enfim, diversos outros fatores que estão corroendo, comprometendo o lucro dessas organizações. E aí o corretor como esse agente de solução, né?
Uhum.
Recentemente, Pedro, até para ilustrar, tivemos uma tragédia, no sentido inclusive de perda de vidas, no Paraná. Uma explosão de uma instalação ali de armazenagem, com danos catastróficos, coisas que poderiam, que existem mecanismos de controle, de prevenção, mitigação dessas perdas. Então é aí que o corretor entra como um agente de solução, a pensar tanto a gestão de risco quanto os mecanismos de apólice de seguro para atenuar impacto. Então, diante de tudo isso, É nesse cenário que a gente tem oferecido para os corretores, para os clientes, esse portfólio de serviço mais ampliado, tratando manufatura, tratando setores de data center, shopping, indústria de base, indústria petroquímica, refinarias, alimentos e bebidas, distribuição de medicamentos. O setor hospitalar também já sofreu tragédias importantes nesses anos recentes, né, de incêndios que poderiam ter sido contidos naquele compartimento que iniciou, mas em função de aspectos construtivos propagou para o prédio, trazendo também transtornos e perda de vida. Então é nesse sentido que o gerenciamento de risco vem se integrando aos negócios de muitos anos e vem sendo pressionado aí mais agora. É esse rol de serviços que temos na Risk Veritas para apoiar o corretor de seguro.
Maravilha. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que eu deixei de formular aqui uma pergunta para você.
Uhum.
Que é a nona pergunta, que refere-se exatamente à sua atuação como especialista de risco e por que os nossos ouvintes deveriam pensar em orientar seus clientes a implementar gestão de riscos empresariais.
Pedro, quando o empreendedor, um executivo, um proprietário, um investidor, qualquer um destes, entra para um negócio, ele está ali na expectativa de, obviamente, cumprir seu papel social no mercado, na comunidade, tanto quanto trazer os resultados financeiros relativos àquele investimento. Ações que vão corroendo essas perdas recorrentes, Pedro, que vão corroendo a lucratividade, precisam estar endereçadas de algum jeito. As outras perdas catastróficas podem, no limite, inviabilizar a empresa. podem colocá-la a perder, né, e não conseguir se recuperar daquele evento. De novo, está aí o grande papel do mercado segurador como um todo, como um instrumento social, né, para proteção de sociedade, tanto indivíduos quanto empresas. O papel do corretor de seguro como esse consultor que faz a modelagem, que leva uma solução para o cliente não é obrigado a conhecer de seguro. Algumas grandes corporações têm suas áreas especializadas, com certo que sim, mas a maior parte é o corretor de seguro, o grande assessor, o grande orientador para o segurado. Então ele está ali levando esse know-how. O que a gente trabalha em conjunto? Tem diversos clientes com o corretor. O corretor é esse contratante por entender a necessidade de levar o serviço de valor agregado ao cliente final. Então, trabalhamos em conjunto. De um lado, a Risk Veritas está fazendo a modelagem desses aspectos de exposição, inventário de risco, exposições relativas ao risco. E nós contribuímos na visão de gestão de risco, e do outro lado, o corretor é aquele que também está modelando a pólice, está desenhando a pólice a necessário daquelas exposições, daquela exposição que o cliente está sujeito, e indo contratar diretamente o mercado. Nós não temos a operação de contratação de seguro, a gente não somos corretores, a gente não atua como tal, mas muito mais em parceria com esses corretores, levando a modelagem de gestão de risco, de exposição para o cliente.
A importância da participação do corretor em todo o processo, digamos assim, na ocorrência de um sinistro é extremamente importante, você concorda?
Total, Pedro. É exatamente a entrega. O pessoal costuma dizer que essa é a grande entrega do seguro. Eu preciso defender a lógica de que esta é uma segunda grande entrega. A primeira é aquela que leva o cliente à noção de prevenção, evitar que aconteça. Quais são os mecanismos, quais são os esforços, medidas para evitar que aconteça, ou outra que ajude a mitigar a perda. Alguns eventos catastróficos você não impede um ventaval, um granizo, o que seja, mas você age preventivamente para que mitigue essas perdas. Então essa é a primeira grande entrega dos corretores. A segunda é a que você traz agora. Na hora de um sinistro, correr, tratar daquilo que é relativo à indenização. E aí também vai de novo a grande análise, que é natureza, causa, extensão, responsabilidade, como o corretor age, como esse agente a desenhar, a entender o que aconteceu, a apoiar o cliente, olhar o que contratou versus o que aconteceu. E aí, de novo ao início, Pedro, quando o corretor leva uma visão mais de diagnóstico prévio, ele é capaz de perceber que aquele desenho original de apólice não atende 100% à necessidade do cliente. Eu acho que esse é um importante papel, e aí destaca, Pedro, a questão de responsabilidade profissional do corretor. Quando ele levou uma apólice que, no final da história, não atende totalmente àquilo que pretendia proteger. Quando tem um trabalho prévio de diagnóstico, isso pelo menos fica um pouco melhor, fica mais maduro, fica ainda mais assertivo essa contratação. De modo que lá no sinistro não existam gaps de cobertura, não existam lacunas de cobertura ou de limites. Esse tem sido um problema sério para os corretores tratarem.
Já estamos praticamente no final do programa, e o SISTE oferece, digamos assim, condições, digamos, de orientar os corretores e tudo mais. Tem essa condição, o corretor tem uma forma, digamos assim, de fazer um curso, digamos assim, no SISTE?
Sim,
tem isso?
Tem, Pedro. Junto com os nossos workshops, com o nosso congresso anual, nós também temos cursos de educação continuada, cursos rápidos de 8 horas, de 3 horas, enfim, cursos mais rápidos, e temos um plano de pós-graduação. Então temos curso de MBA e tudo isso. Aguardem aí que a gente já vai voltar com isso para o próximo ano.
E no próximo programa, que você, quando você vier aqui, mais coisas nós vamos falar a respeito.
Um prazer,
das novidades do seguro de transporte. Bom, infelizmente nós vamos ter que encerrar a nossa programação de hoje com os nossos agradecimentos pela sua participação, Alfredo Schaier. Você, como sempre, carismático, por nos atender a todo momento que nós solicitamos a sua presença aqui no programa. Você virá mais vezes ainda, com certeza, se Deus quiser, ainda neste ano. E nós gostaríamos de agradecer, então, e também mandar o nosso abraço aqui para os amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da Insurance Corp, o João Carlos Labruna, da Segurador Brasil, o João Francisco Filho, da revista Seguro Total, e o nosso querido Paulo Cato, da revista Cobertura. E, claro, Cacá Siqueira. O Cacá Siqueira já está aí esperando aí, já deve estar quase ficando bravo aí, porque ele tem que entrar às 8 horas, né, para fazer o programa dele. E vocês não podem perder o programa do Cacá Siqueira, porque ele fica aqui a semana, né? É de segunda a sexta-feira. Então vocês não podem perder a programação do nosso querido amigo Cacá Siqueira. Microfone para suas despedidas, Alfredo, por favor.
Pedro, mais uma vez, obrigado. Você citou os seus colegas aí que também contribuem, né, nessa construção do mercado. É importante, né, esse destaque que você faz. Parabéns pela tua humildade, pela tua gentileza aí sempre. Bom, contatos. Estamos ali, riskveritas.com.br. Nas mídias também, LinkedIn, todas essas mídias, Instagram, podem contatar por lá. Convidar a participar dessas atividades institucionais, venham associar-se ao CIST, a BGR, no CIST, www.cist, Clube Internacional de Seguro e Transporte, cist.org.br, Congresso Internacional, dia 7 e 8 de dezembro, World Trade Center, São Paulo, plenária com feira de negócio. Ainda estamos recebendo mais últimas vagas, Pedro, de patrocinadores com stand, com possibilidade de montar o stand. Um convite aí aos corretores, aos seguradores, à logística que também vai participar. A gente vai fazer um encontro. O CIST tem essa característica de ser um fórum multilateral. Então é exatamente um ponto de conhecimento e relacionamento, um grande ponto para discutir os temas do setor e a fazer negócio.
Uhum.
Então convidá-los aí a participar disso. E isso, Pedro, muito obrigado, boa sorte aí mais uma vez. Muito obrigado o apoio que você dá para todos nós,
pro setor. Foi um prazer tê-lo conosco aqui e não será a última vez, é claro. Nos veremos brevemente.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.